Olá, bem-vindos ao podcast Uma Vida Mais Fértil, com Joana Freire, Joana Folgado e Andreia Trigo, três mulheres que se juntam para dar voz a um tema, o da infertilidade, que é tantas vezes vivido em silêncio. O podcast onde encontras toda a informação e apoio para viveres uma vida mais fértil. Se queres ficar a par de todas as nossas iniciativas, segue-nos nas nossas redes sociais, em Vida Mais Fértil ou no nosso site www.umavidamaisfertil.com. Obrigada por estares aqui connosco. Olá Rita, obrigada por teres aceito este convite de estar aqui connosco hoje. Fiz-te esta proposta, assim até surgiu de uma forma bastante informal e surgiu este convite de podermos falar de um tema que é tão interessante e tão importante também, que é o da sexualidade e da descoberta do prazer. E é um tema que não se aborda normalmente com muita naturalidade e até com a frequência que devia ser necessária, não é? E então vamos falar aqui hoje e eu estou muito curiosa porque acho que também vou aprender muito e que espero que seja uma conversa útil e inspiradora para quem nos segue aqui neste podcast. E antes de começarmos a falar sobre este tema, eu queria só perguntar-te e convidar-te a fazeres assim uma pequenina apresentação sobre ti e sobre o que tu fazes e como é que tu chegaste aqui a esta área.
Obrigada, Joana, antes de mais, pelo convite, pela oportunidade também de poder participar aqui neste teu projeto tão inspirador, neste teu podcast para, enfim, tantas mulheres que nos ouvem e para tantos homens que as saibam honrar também e que também nos escutam aqui. Então, antes de mais, eu agradeço também muito pelo serviço que tu colocas nessa tua missão.
Obrigada.
Sim. Então, eu sou psicóloga comunitária e terapeuta holística. Significa então que eu abarco todas as dimensões das pessoas que a mim recorrem, dimensões essas que têm a ver com o corpo, com a mente, com o emocional, com o espiritual. Por isso, também ao longo destes anos todos, ao longo da minha jornada, fui tendo feito assim, algumas pesquisas de várias ferramentas que também fui adquirindo e todas elas têm um ponto em comum. No fundo, todas estas ferramentas elas têm como objetivo promover a consciência das emoções da pessoa, trazer maior clareza, trazer maior autoconhecimento, empoderar homens e mulheres para que possam também adquirir recursos e abrir-se um bocadinho a este mundo mais espiritual, digamos assim. Então eu decidi unir, no fundo, esta vertente mais científica da psicologia com esta vertente mais espiritual. Por isso, eu, ao nível dos trabalhos corporais que faço, ao nível terapêutico, eu sou terapeuta tântrica, portanto, essa é, sem dúvida, a área em que eu me aproximo mais da sexualidade sagrada, não exclusivamente com mulheres, homens e mulheres, e atendo também casais, se assim for necessário. Depois também faço e realizo massagens ayurvédicas, nesta vertente assim mais da saúde, da medicina indiana, não é? E utilizo, claro, nas minhas sessões de acompanhamento psicológico, também ferramentas da psicoterapia corporal. Por isso, tudo o que tem a ver com esta abordagem entre corpo e mente, espírito e emocional, realmente eu trago muito para o meu trabalho. E tento procurar muito também quais as necessidades que a pessoa tem para poder adequar melhor a prática terapêutica.
Bem, já há aí várias coisas que eu te poderia perguntar relacionadas com o que é sexualidade sagrada e o que é isso do Tantra que tanto se ouve e que normalmente até se tem uma visão, se calhar, redutora para aquilo que é. Se calhar se pudesses avançar um bocadinho sobre isso, o que é que entendes por estas práticas, não é? Se pudesses desvendar.
Sim, sem dúvida. Olha, Joana, é assim, eu desde que terminei o mestrado na faculdade, no ISPA, eu realmente tenho, enfim, pude observar ao longo dos anos que, enfim, também ao nível das terapias individuais, ao nível das sessões de grupo, mesmo ao nível dos retiros, que também já facilitei, mas realmente eu pude observar que a maioria das doenças que afetam o corpo e o mental de tantas pessoas têm origem neste condicionamento da sexualidade, portanto, nesta visão de sexualidade mais distorcida. E então eu decidi realmente verificar, e na altura até um autor que me inspirou bastante nesta área, e foi assim o meu ponto de partida também, que é um psicólogo, William Reich. Ele até tem um livro muito conhecido, que é A Função do Orgasmo, para além de tantos outros, mas no fundo isto começou-me a fazer sentido, aquela coisa de que, ok, Freud foi importante na sua época, não é? Trabalhando o inconsciente pessoal da pessoa, mas o Reich trazia uma abordagem ao nível do corpo, do inconsciente, que fica não só recalcado ou reprimido a um nível mental e psicológico, mas também preso às estruturas mais rígidas de caráter do nosso corpo. E isso para mim fez-me todo o sentido, já na altura. E por isso, pronto, decidi nestas pesquisas também avançar. E então deparei-me que, apesar de o Tantra não ter a referência, ou neste caso o Reich não ter dado ênfase ao Tantra, eu sinto que o Tantra se aproxima muito também desta visão que ele tinha. Porque para o Tantra o corpo não é renegado, o corpo ele é o veículo para alcançar a libertação e a espiritualidade que há em cada um de nós. Então, o que é Tantra? Acima de tudo, Tantra é uma filosofia de vida. O Tantra é uma filosofia muito antiga, que remonta a mais de 5 mil anos atrás, já desde na antiga Índia, muito contemporâneo do Yoga, muito contemporâneo do Ayurveda também. Fazia parte, no fundo, de um conhecimento sagrado, presente nos textos antigos, que são chamados de Vedas. E este conhecimento foi mantido um pouco que sigiloso perante as altas elites, não é? Porque sempre existiram estas altas elites que, de alguma forma, na tentativa de proteger o conhecimento, acabaram também por deter muito desse conhecimento e não difundirem tanto. Só que acontece que, ao longo de muitos, muitos, muitos anos, o Tantra sofreu assim algumas apropriações culturais também. Só nos anos 60 é que vem um osho, que as pessoas já ouviram falar com certeza, que no fundo ele traz assim traz mais abertura ao Tantra e desmistifica algumas coisas e difunde pelo Ocidente. E então a partir daí o Tantra que hoje em dia é praticado é Neo-Tantra. Nunca vamos conseguir conhecer plenamente a essência verdadeira daquele Tantra, do Tantra realmente do antigamente, o Tantra que até se ligava à prática do Yoga, não é? Tanto que existe Tantra Yoga, na verdade. Mas pronto, mas realmente sendo assim uma filosofia de vida, o caminho é um caminho espiritual, é um caminho de autoconhecimento. Quando uma pessoa entra, inicia-se em Tantra, geralmente estas quatro questões também ela procura responder. Que é quem eu sou, de onde é que eu vim, para onde é que eu vou, qual é que é o propósito disto tudo, no fundo. E o Tantra pode trazer estas respostas, não é? É uma longa jornada, mas é um caminho do coração. Acima de tudo, é o caminho que nos leva ao afeto, ao amor, à conexão connosco mesmos, à conexão com o outro, com o mundo à nossa volta. É quase que muito difícil, não diria impossível, mas é muito difícil conseguirmos amar plenamente, com qualidade, o outro e vivenciar relações de qualidade sem termos este amor primeiro nutrido por nós. E o Tantra ensina-nos esse caminho.
Bem, tu trazes aí uma quantidade de temas e é muito interessante porque todos eles,
é verdade,
todos eles se encaixam muito naquilo que é este, o perfil também das pessoas que nos acompanham e também daquilo que é a minha jornada pessoal. E tu falas aí de algo que vai muito para além da sexualidade, não é? De descobrir o prazer como nós o entendemos. Exatamente. De forma sexual. É muito mais abrangente do que isso e por isso fica aqui a minha curiosidade para saber como é que o Tantra e os teus, as tuas práticas se relacionam com esta redescoberta do prazer. E eu já agora, assim, também para enquadrar um pouquinho aquilo que acontece nos casais e na minha situação, também posso falar a nível particular, mas os casais que estão a tentar engravidar, de início, o fazer amor, não é? É algo que é muito excitante, que é muito entusiasmante, porque há essa partilha, esse projeto comum que estão a partilhar e que tanto desejam. E quando começa a não acontecer, passa a vir muita frustração, muito desânimo, o fazer amor transforma-se mais num ato sexual.
Exato.
Em que existe um calendário, é agendado, passa a ser um ato mais mecânico, mais orientado para o objetivo de conseguir haver uma ejaculação, para que com isso exista uma fecundação, não é? Então é passado a ser visto como algo que tem que ser feito, quase como um dever, e muitas vezes com pouco prazer, não é? Pouco prazer, onde não existe então essa conexão e intimidade que tu também aqui falavas um bocadinho, que é isso, a intimidade connosco, a intimidade com o nosso parceiro e com o que nos rodeia, não é? Então, eu imagino, e que também queria ouvir a tua experiência, mas eu imagino que tanto nestas situações de casais, nesta situação, como também, quer dizer, mesmo não sendo essa a razão, imagino que nas nossas vidas hoje muito aceleradas, com muitos afazeres e com pouco tempo para estarmos connosco e com o outro, que aqui o grande desafio seja mesmo conseguir redescobrir prazer e falar um pouquinho sobre isso, do que é essa conexão, essa intimidade connosco, não é? De explorar isso. Como é que na tua experiência tu vives isso? Que as pessoas procuram-te por que razões? Mais homens, mais mulheres? Como é que tu tens, como é que é a tua experiência?
Falas aí de uma questão importante, Joana, assim, de um assunto por vezes muito tabu também na nossa sociedade, que tem a ver com essa questão. Realmente as pessoas vivem, talvez pela vida ser tão acelerada, um mundo tão agitado, as pessoas terem tão pouco tempo para parar, desacelerar, respirar, não é? Andamos sempre tão a correr neste lufa-lufa do dia-a-dia que efetivamente uma das áreas mais afetadas da nossa existência, da nossa vida, é sem dúvida a componente sexual. E aqui falar dessa componente sexual na fusão entre duas pessoas que se unem sexualmente, porque eu já vou também aqui desmistificar a questão de que sexualidade vai muito mais para além da genitália, como iremos falar. Mas tu falas de uma coisa importante: as pessoas, elas põem em prática de uma forma muito performativa, elas desligam-se, não é? Há uma falta de contacto e conexão que afasta, separa as pessoas. E o que eu, no meu dia-a-dia, quando as pessoas procuram esta abordagem, esta linha não convencional, eu normalmente eu tento sempre falar com elas antes de se marcar, seja o que for, para também, lá está, tentar entender quais são as motivações, as queixas, as necessidades, os problemas, o que é que ela espera também. E o que elas, muitas pessoas me dizem, eu atendo tanto homens como mulheres, e até é bastante equilibrado nisso, mas geralmente esses homens procuram porque ou sentem-se afastados mais da sua essência, ou sentem-se desconectados completamente com a sua componente sexual, ou falta de líbido, ou porque, por exemplo, gostariam de dar mais expressão à sexualidade que eles têm e que sentem, e que não, por algum desencontro ou impossibilidade, não conseguem desfrutar isso com a sua companheira ou companheiro, e então sentem-se frustrados por causa disso, ou porque têm alguma patologia sexual, alguma disfunção, e acontece muito homens virem ter, porque têm, por exemplo, ejaculação precoce, disfunção erétil. E isso tudo, obviamente, que não tem que ser crónico, não tem que ser para a vida toda, e eu tento realmente dar essa luz ao fundo do túnel à pessoa e explicar, olha, realmente é muito mais emocional do que fisiológico, ok? E isso é com o trabalho, com este trabalho que o Tantra também traz, um trabalho energético, não é? De aumento do fluxo de energia vital, é possível transformar isso. E quando normalmente o homem já se sente cada vez mais empoderado a esse nível, em que ele consegue dar resposta, enfim, a esse estímulo de uma forma saudável, eu depois até sugiro que o casal consiga vir os dois juntos para uma abordagem de casal, que também é muito interessante. Geralmente, quando um deles está a iniciar um caminho de autoconhecimento ou de terapia, eu geralmente recomendo que depois o outro acompanhe também esse processo a dois.
Ser um percurso a dois. Esse tema dos homens é muito interessante porque todas essas disfunções causam muitos temas relacionados até de identidade, não é? Porque há muita questão da virilidade, de pôr em causa a virilidade, e gera muito baixa autoestima, no sentido de baixa autoconfiança. E há também uma situação que acontece muito nestes casais, em casais que tentam engravidar. Muitos deles experienciam temas como aqueles que tu falaste aqui, e também esta pressão para a performance, não é? Neste caso masculina, que o homem tem que ter uma ereção, tem que ter uma ejaculação para poder engravidar, causa muita pressão no homem para que haja esse resultado desse ato sexual, não é?
Exatamente, Joana. E se, por exemplo, no caso dos homens, eles trazem muito essas questões, as mulheres também, ou seja, às vezes a ideia de que a mulher não é tão sexual como o homem, não é bem assim. A mulher também tem muita libido e é sexual como o homem. Talvez ela goste de dar expressão e de manifestar isso muito pela via do emocional, do sentimento. Até porque para o Tantra é sabido que o nosso chakra cardíaco, o nosso coração, tem uma ligação direta com a nossa Yoni. Yoni em sânscrito é vagina. Até é sabido também que ela própria é mais sinestésica, ela é muito do toque. O homem talvez é mais visual ou talvez mais auditivo, não é? Então a mulher precisa realmente desse embracing, não é? Desse abraço, desse acolhimento tão necessário para se poder abrir como uma flor para o ato que aí vem. Talvez trazer aqui a ideia de que sexualidade vai mais para além do genital, também, lá está, também nos ajuda a perceber porque que hoje em dia as pessoas sofrem tanto psicologicamente, emocionalmente, há tanta neurose, precisamente porque sexualidade ela nasce a partir do momento em que nós nascemos para o mundo, a partir do momento em que nós temos uma figura de vinculação, que pode ser a nossa mãe, ou pode ser outra figura representativa, não é? Da nossa família, mas a tal experiência de afeto, a tal conexão, a tal vinculação com o olhar, tudo isso já compõe a nossa história afetiva, erótica, digamos assim. E isso já é a história da nossa sexualidade, porque muitas vezes a experiência de falta de afeto, a frieza, o abandono, tudo isso, isso é capaz de dar início a uma doença psíquica. Só que, infelizmente, a nossa sociedade, ela incentiva mais este instinto de sobrevivência. Esta coisa de trabalhar, ter, fazer, ganhar dinheiro, luta e fuga. E onde é que há o espaço para o prazer? Onde é que há o espaço para nos permitirmos a ter tempo para o prazer? Porque é preciso tempo, quer queiramos, quer não. Por muito que as pessoas gostem de rapidinhas ou que falem disso, assim, como uma coisa performativa, mas e a qualidade dessa intimidade, onde é que anda? Intimidade é muito mais para além do sexo entre duas pessoas. A intimidade é uma construção diária. A intimidade pode ser numa conversa a dois, numa comunicação autêntica, num olhar, num contacto de mãos, num abraço. E é isso que eu tento também falar e dizer às pessoas para elas trazerem mais à sua vida. Às vezes são pequenos detalhes que fazem toda a diferença.
Sim, e traz esse tema, eu acho que é mesmo de extrema importância para casais nesta situação, de poderem estender aquilo que é a sua intimidade para além do fazer amor com este, ainda para mais neste formato de muito virado para o objetivo de fecundação, não é? Que é o poder estender isso para tudo mais, não é? É o que tu dizes, para uma comunicação afetiva, para um olhar nos olhos, para um dar as mãos quando passeiam, tudo isso faz crescer essa intimidade e pelo menos também trazer um campo emocional mais rico, em que depois o ato sexual em si também possa ser mais prazeroso ou no limite compensado de outras formas, também elas de intimidade.
Exatamente, Joana, porque lá está a sexualidade, ela é acima de tudo o quê? Despertar a fonte do desejo também. É uma intimidade e é engraçado realmente perceber que o amor, muitas vezes ele nasce com esse desejo. Eu se deixo de desejar ou de me atrair pelo meu parceiro ou a minha parceira, qualquer coisa já está de errado, porque nós temos dois tipos de amor. Também há amor de amigo, não é? Mas o que se quer de uma relação amorosa é um amor que vá para além do amor filia, neste caso, um amor fraternal, um amor de amigo. O Eros é importante trazer à relação porque é ele que vai apimentar e dar fogo a uma paixão que depois dá lugar a um amor maduro, claro que sim, mas uma paixão que estimula as coisas, que apimenta os dias. E o despertar dessa fonte de desejo, ou o despertar do prazer associado com a alegria, não é? Em ligação com a nossa própria identidade sexual. Portanto, a sexualidade é este caminho do despertar para o prazer, não é? Tudo isto também está associado à vitalidade. Quando falamos de energia sexual, falamos de energia vital. Isto é, assim, tipo, vital para o Tantra também. Que às vezes as pessoas não entendem bem realmente o que é trabalhar a energia sexual. Trabalhar a energia sexual é antes de mais, é perceber que um corpo vivo é um corpo desperto. Antes de mais, o corpo precisa de estar desperto. E só assim é que a essência de cada um se pode manifestar e expressar o seu potencial criativo nessa sexualidade, não é?
Estou a ouvir e estou a pensar, bem, mas isso é um desafio enorme, porque nós hoje em dia esgotamos as nossas forças no nosso dia, no nosso trabalho, não é? Quando chegamos a casa, já vamos no limite da nossa capacidade. Esse tempo e predisposição para prazer, para momento de intimidade, é muitas vezes diminuto, não é?
É verdade.
O que é que estratégias é que tu. É que tu poderias dar-nos a conhecer nesse sentido de encontrar essa energia vital para podermos então dedicar-nos a essa energia sexual?
Há tanta coisa, assim, às vezes eu, quando até partilho algumas dicas, não é? Digamos assim, dicas práticas do dia a dia, as pessoas até ficam a pensar: ah, pois é, como é que eu não me lembrava disso? Por exemplo, coisas simples do dia a dia, é assim, é verdade, vivemos um dia a dia agitado e muitas vezes só saímos do trabalho tardíssimo, depois é o trânsito, depois chegar a casa. Então, se as pessoas têm filhos, é terrível porque têm depois de fazer o jantar e meter os filhos a tomar banho, e depois, claro que sim, realmente é um frenesim, mas há pequenas coisas que, se nós pararmos para tirar, pelo menos, eu nem digo uma hora, se calhar uma hora já é muito tempo para uma pessoa, mas sei lá, assim, uns 5 ou 10 minutos, despertar a fonte do prazer, o que é isto no fundo, ou a fonte do desejo, ou, por exemplo, quando eu estou na natureza, quando o ser humano, ele está dentro, inteirado na natureza, ele está mais próximo da sua natureza também. Isso significa que a natureza, ela cria determinados ecofatores extremamente benéficos e positivos para que a pessoa, ela possa sentir as coisas com mais sentido, com
intensidade.
E exatamente, o aspecto sensorial fica mais ativado. Repara como é que quando nós estimulamos os nossos sentidos, e o Tantra também defende muito a questão dos sentidos como canais, como portais de acesso à nossa alma, ou seja, os sentidos eles fazem esta ponte entre o nosso espírito e entre a matéria. Então os sentidos são muito importantes porque eles são estes tentáculos, estes canaizinhos que nos criam estímulo, estímulos prazerosos. E os estímulos prazerosos, ou não, porque há sentidos que nos trazem à lembrança memórias, se calhar, mais tristes. Por exemplo, um cheiro, um olfato, um cheiro, uma música, não é? A audição. Às vezes pode-nos trazer à memória, assim, alguma coisa mais pesada. Mas ainda assim, os sentidos, eles podem trazer este estímulo à nossa vida. Então, quando estamos na natureza, ou ouvir os pássaros, ou ouvir o vento, o sol que acaricia a nossa face, o contemplar um pôr do sol, ou simplesmente estar com os pés descalços na terra, ou na areia, ou na praia, dar um mergulho no mar, sentimos-nos completamente revitalizados e isso não há trabalho nenhum ou rotina nenhuma que pague. E então eu recomendaria isso realmente, os pequenos prazeres da vida, também, por exemplo, a alimentação, se para quem gosta também de desfrutar as texturas dos alimentos, os sabores, a diferença entre o amargo, o doce e o salgado, isso é excelente, porque estamos a ativar os nossos sentidos também a esse nível. Depois, outra coisa que é extremamente estimulante é, por exemplo, escutar uma música ou a pessoa. Por exemplo, também trabalhar nela um potencial criativo qualquer, a escrever, a desenhar. O Tantra tem uma componente muito forte artística. O Tantra defende que, através da arte, nós podemos aceder de uma forma mais pura à nossa essência. Porque a nossa essência, ela reside naquela criança interior, criativa, espontânea, atenta, entusiasmada em relação ao mundo. E o Tantra vai, no fundo, fazer tudo aquilo que nos põe em contacto o entusiasmo, porquê? Porque a energia do entusiasmo é a energia mais genuína que pode existir, porque é uma energia amorosa, para começar, e depois porque a própria palavra entusiasmo vem de enteo, que tem a ver com dentro, Deus dentro de nós. Enteo. Então, entusiasmo é algo que a cultivar. Às vezes não é fácil, obviamente, mas esse entusiasmo traz-nos assim esta criança interior. E esta criatividade para dançar, para cantar, para cozinhar ou uma massagem. Eu recomendo vivamente que a pessoa, mesmo que não consiga ir para a natureza, mas que pelo menos chegue a casa e tire uns minutos do seu tempo para se tocar a ela própria. Começando a massagear-se a ela própria, utilizando um óleo de preferência natural, orgânico, um óleo de coco que tem um cheirinho maravilhoso. Pode aplicar óleos essenciais e ela toca desde a cabeça, a massagem, movimentos circulares, aqui a região do peito, aqui os ombros, toda a tensão acumulada nestas estruturas que nós temos mais rígidas. Tocar o peito é fundamental. Mulheres, se querem reativar a libido, sem dúvida que tocar os mamilos do peito, isso vai estimular muito, tal como as nádegas. Ok? E lá está, depois também pode haver tempo para o autoprazer que a mulher pode ter com ela própria ou simplesmente desfrutar de uma noite quente a dois, mas com tempo, lá está. E eu posso dar algumas dicas de como, enfim, realizar um sexo mais próximo do Tantra, digamos, tipo sexo tântrico, que também é uma das muitas vertentes do Tantra, apesar de que está muito associado hoje em dia à palavra Tantra. Quase que de uma forma sexy, não é? Assim, um bocado à questão do sexo e das altas performances, mas nada, não tem nada a ver mesmo.
Vou ficar aqui desejosa de ouvir o que tens para contar. E antes disso, acho que também seria interessante como tocaste aí num tema que tem relacionado com o prazer feminino, não é? E trouxeste o toque, a importância do toque. E quando tu estavas a falar, eu estava a imaginar, ainda existe muito tabu em relação a isso. E os homens, se essa descoberta do corpo até é feita de uma forma até muito natural e muito cedo no tempo, não é? Nas mulheres, Muitas vezes isso não acontece, essa descoberta do corpo. As mulheres, digo eu, experienciam mais bloqueios no sentido em que estão mais, muitas vezes mais na mente do que no corpo. Não é? Muitas vezes estão, até podem estar no próprio ato de fazer amor e estão a pensar no que têm para fazer a seguir. Será que eu estou bem? Será que já tinha tido um orgasmo? Enfim, há toda uma série de pensamentos que é difícil calar e que impedem a sentir. Então, e tu falaste aí do toque, da descoberta, o que é que tu também poderias dizer mais em relação a este, à descoberta do prazer feminino, que tantas vezes é ignorado e ainda é visto com muito tabu, e muitas mulheres nem se conhecem bem ao ponto de também depois poder comunicar aos seus parceiros.
Sim, sem dúvida, Joana. E infelizmente também concordo contigo, ainda existe. Não é que as mulheres, na minha experiência, eu não vejo que as mulheres tenham mais bloqueios do que homens. Há muitos homens com muitos bloqueios. Eu acho que, derivado da educação, das repressões morais e religiosas, de toda uma sociedade patriarcal, de toda a história dos nossos antepassados e da nossa linhagem feminina ancestral, eu também quero crer que as mulheres carregam muito, muito essa repressão que foi feita ao longo de muitos séculos. O que eu noto, mas os homens também têm as deles, ok? Também é importante trazer isto ao de cima, porque um homem que com bloqueios ou repressão é aquele homem que também tem esta necessidade constante de se mostrar performático ou de querer mostrar vigor. E isso às vezes até começamos a perceber através daquela opção, até pelo próprio corpo. Há muitos homens no ginásio que sofrem de vigorexia, ok, que é uma doença grave, tal como é a anorexia, e eles têm muita pressão social também para manter o máximo de vigor, não é? E virilidade. E os homens, ao contrário das mulheres, não podem esconder.
A sua falta de desejo.
Exatamente, essa falta, porque a mulher, pronto, nós sabemos, infelizmente também, eu acho que há muitas mulheres pouco despertas a esse nível, porque ao longo de muitos anos habituaram-se a estar numa relação em que elas fingiam orgasmos, em que para elas está ok fazer sempre quando o homem quisesse, e não é assim, porque mulheres são cíclicas, ok? Nós não somos loucas, somos cíclicas. E o que é que isso significa? Que há momentos em que não dá, não estamos para aí viradas e devemos respeitar o nosso corpo. Só que muitas vezes esta questão da mulher poder disfarçar melhor, isto faz com que depois haja uma falta de comunicação entre os limites que eu quero que tu chegues até mim e se como é que eu gosto ou não que tu me faças, em que pontos é que eu tenho mais prazer, porque isso é a mulher é iniciática, ela por natureza. E há várias correntes que dizem o mesmo. Jung dizia-nos isto, a filosofia tântrica diz isto, que no fundo a mulher é que é, assim, a iniciática do processo de individuação de um homem, ok? Geralmente é a mulher que faz esse papel, que ensina, no fundo, entre aspas, a arte de amar e de fazer amor. Porque a mulher, pela sua natureza feminina, ela está mais ligada ao arquétipo da lua. Ela está mais ligada ao divino, digamos assim, por causa dessa sensibilidade que ela já traz. E é preciso sensibilizar o sexo, é importante sensibilizar isto. As mulheres, elas sofrem muitas vezes em silêncio, mas o que eu recomendo, por exemplo, para uma mulher, para além do autoprazer e dessa descoberta com ela própria, que é super importante, porque só assim é que eu vou conseguir dizer ao outro, olha, eu gosto assim, eu gosto assado, toca-me ali, toca-me acolhi, isso é extremamente importante. Mas para além disso, acho que a terapia tântrica também é uma abordagem que pode ser muito libertadora para uma mulher que procura isso, porque ela tem efeitos terapêuticos e ela usa o toque consciente para despertar os sentidos do corpo, para o prazer mais oceânico, um prazer que se espalha pelo corpo inteiro, traz mais alegria de viver, traz mais entusiasmo, traz mais líbido e traz mais criatividade e, por consequência, produtividade. Porquê? Porque quando nós estamos com libido e quando nos sentimos entusiasmados durante o nosso dia-a-dia, também mais facilmente conseguimos alcançar as metas a que nos propomos. Porque este entusiasmo também nos anima e às vezes até nos faz sair de estado de depressão, como é o caso da falta de serotonina, não é? As pessoas quando têm depressão, enfim, normalmente têm essas hormonas assim em desequilíbrio.
Então, assim de conselhos que tu deste e deste muitos, a autodescoberta, não é? A autoexploração do corpo, do toque, o ter esse momento íntimo, individual, não é? Da mulher. Uma terapia tântrica também pode ajudar, como tu disseste, e também tens uma coisa muito importante, o não fingir orgasmos, não é? O não fingir orgasmos também significa, também é interessante, porque como é que o parceiro pode saber o que é que a mulher gosta se ela está a fingir uma coisa que não gosta e que ele não sabe, não é?
Claro. É contraproducente completamente.
Exato.
E esta questão do Tantra também tem muito a ver com. Há muitas mulheres, às vezes a pessoa tem ideia que a mulher tem que ter muita energia feminina. Não, nem por isso. Há mulheres com muita energia masculina. Há mulheres muito controladoras também e há mulheres que não se permitem a receber. Então a terapia tântrica vai ajudar a pessoa a estar num lugar mais vulnerável, o que não significa frágil, mas é um lugar em que ela pode ser quem ela é e ela pode também ser merecedora de receber amor, porque a pessoa coloca-se nesse lugar e o toque ele é subtil, é um toque consciente, é um toque amoroso, é um toque que traz uma integração harmoniosa entre o feminino e o masculino, porque também, assim como há toques mais yin, também há toques mais yang. Vai depender também da condução de cada terapeuta. Eu, por exemplo, se eu quiser estimular numa mulher mais o eros, o potencial erótico dela, o fogo que há nela e a selvagem que há cá dentro dela, se calhar trazer assim um toque mais quente, mais fogo e mais intenso, ela vai sentir isso, não é? E a música também vai auxiliar, claro. E depois o toque in é quando realmente queremos trazer mais doçura, mais entrega, mais receptividade, aquela energia da água, não é? Que é assim uma energia mais fluida, tipo, não tens que controlar nada, deixa fluir, que estás no bom caminho, é só deixar fluir e saber receber. É um toque mais in, realmente.
E como é que se pode descobrir isto em casal? Como é que se pode explorar isto em casal?
Ao nível do Tantra,
A nível do Tantra e desta redescoberta do prazer a dois.
eu aconselho a todos os casais quando querem iniciar assim uma experiência tântrica para não se focarem completamente só na questão do sexo, só nesta questão de Tantra é isto, tanto desmistificar completamente, é perceber assim, olha, estamos a entrar num universo de descoberta. Estamos a entrar num universo de autoconhecimento, bora florescer juntos. Porque é importante que os dois queiram mergulhar. Porque se um está mais resistente do que o outro, a coisa pode.
Não estar alinhada entre os
Não
dois,
estar
não é?
alinhada. Exatamente, exatamente. E então, quando efetivamente começa por haver essa descoberta, a pessoa pode sempre se inspirar em algum livro para começar. Sem dúvida, eu não recomendo ir à internet pesquisar no YouTube coisas assim ligadas ao Tantra, porque há tanta coisa que deturpa a essência do próprio Tantra, que não é Tantra, na verdade, é por causa desta moda, não é? Esta coisa, esta palavrinha sexy, fashion, que estamos habituados agora a ouvir. Mas, por exemplo, uma coisa é certa, procurar um bom profissional, sem dúvida. Procurar ter uma experiência de terapia tântrica. Eu recomendo que o casal, em vez de começar logo a fazer terapia de casal, eu recomendo que se calhar tenham esta abordagem mais individual. Sintam primeiro a terapia consigo próprios e depois abraçam e abrangem, não é? Conseguem então expandir para a relação. Acho mesmo importante. E depois, claro que o Tantra é a arte de amar e de fazer amor, Para o Tantra, as relações servem para reduzir a influência do nosso ego, ou seja, uma pessoa quando entra na arte do Tantra, ela consegue aprender assim alguns exercícios que diminuem a influência do ego. O que é que significa? É aquela coisa da pessoa querer ter sempre razão, aquela coisa da comunicação que às vezes não está tão alinhada. Isso o Tantra também ensina, ensina-nos, no fundo, a saber comunicar de uma forma mais positiva, de uma forma mais autêntica, mais honesta, não é? A podermos colocar e expressar os nossos limites de uma forma transparente. E, no fundo, aumenta a presença do coração. Quanto mais eu estou em coração, mais aberto eu consigo estar para a relação também. Menos influência do ego eu tenho. E no fundo é, do que é que vale um casal que está junto ser mais infeliz junto do que se estivesse separado? Assim não faz sentido. E acima de tudo, amar é ser livre. Nós somos livres. E às vezes até pode parecer estranho quando eu digo isto, mas o amar também é a arte de fazermos com que o outro não necessite tanto de nós. Eu quando digo isto é não estarmos naquela coisa de querer sempre que o outro dependa de nós, de querer salvar o outro, de querer ser prestável a toda a hora, é ajudar para que a pessoa consiga se autonomizar, se empoderar. Caminhar sozinha, quer dizer, caminhar sozinha não, há sempre uma relação de interdependência, mas pronto. Mas no fundo é isto, é trazer à relação algo mais profundo, mais duradouro. Poder aprofundar isso. A partir de exercícios, a respiração é a base, sem dúvida. E no Tantra há uma respiração que geralmente também é muito conhecida, que é a respiração circular. Ok? E isso o casal pode aprender num workshop tântrico. Para casais, eu facilito um desses workshops também, em que só vivências também, e tem teoria, obviamente. Só o contacto do ocular, portanto, os olhos, já isso traz uma energia muito erótica na dinâmica que está a ser estabelecida, porque é de uma intimidade tão profunda e pode ser tão excitante que a pessoa fica logo. Parece que todas as camadas do ego são dissolvidas aí, não é? Todas aquelas estruturas controladoras e aquelas máscaras que nós utilizamos, só com o olhar dos olhos. Por exemplo, estou aqui a pensar também, no caso dos homens, uma dica para os homens é aprenderem a aceitar a intensidade das vossas companheiras, porque mulher é um bicho intenso, ok? Não podemos esperar nada de contrário, nós somos cíclicas na realidade. E muito complexas, claro. E no caso das mulheres, eu aconselho a que as mulheres deixem de criticar tanto os homens, que a mulher tem muito esta questão também de mas porquê é que não te lembraste do nosso aniversário de namoro?
Como de é que cobrança, a cobrança, não é?
E tal, e porquê é que estás a fazer isto outra vez? Eu já te disse para lavares aquele prato e para fechares o tampo da sanita. E então acontece muitas vezes, a mulher critica. Então a minha sugestão é, mulheres, apaixonem-se, tentem-se apaixonar diariamente pelos vossos homens, tentem observá-los e olhá-los de uma forma única, talvez que trazer essa paixão para o vosso dia-a-dia. Olhem-nos de uma forma, como se estivessem a olhar pela primeira vez para um ser lindo, maravilhoso, um ser divino que está à vossa frente. E claro, aprender a comunicar em casal, como eu já referi, porque lá está, uma relação, por melhor das intenções que nós tenhamos, uma relação dá muito trabalho. E então reconhecer que todos nós cometemos erros, nós não somos perfeitos, ninguém é perfeito. Não levar de forma tão pessoal algum desentendimento, alguma ofensa. E quando isso acontece é dar feedback mesmo. E já agora só para terminar, e no ato sexual em si, por que não iniciarem a vossa intimidade sexual com uma bela massagem, com um bom aroma? É tão estimulante o cheirinho dos óleos essenciais, do incenso. Por que não termos pequenas atitudes de romance? por exemplo, umas pétalas de rosa sobre a cama, um banho antes de nos envolvermos na cama, um ritual de lava-pés. Portanto, o lava-pés é um ritual muito bonito. Portanto, a mulher pode fazer ao homem como o homem à mulher. Aquela coisa de estar assim só a tocar no pé. Podes passar o óleo ou podes simplesmente lavar o pé. É muito bonito. É honrar esse feminino e esse masculino. E claro, trazer a componente do ritual. Em vez de ser uma coisa tão banal e mais do mesmo, poder ritualizar essa aproximação, esse encontro, com pequenos detalhes, no jantar, à luz das velas, criar um ambiente propício, um ambiente assim, mais convidativo, uma massagem, o olhar um para o outro, começar assim, aprender a respirar com algumas técnicas tântricas que a pessoa, entretanto, aprenda, não é? A respiração circular, que ajuda imenso a este fluxo de energia vital e esta cumplicidade entre o casal. Porque isso vai aumentar também a libido quando respiramos desta forma. É muito, muito poderoso. O tocar da cabeça aos pés, o tocar... E depois na parte da penetração, lá está, e é bom que isso exista. O Tantra não defende só que a pessoa não tenha que ejacular. A pessoa pode ejacular. Só que o importante é realmente aprendermos a retardar esse processo. Fazer com que esse processo não seja uma meta, um objetivo. Temos que nos vir. Temos. Não, porque depois vai bloquear todo o curso. Todo o caminho. É mais importante desfrutar o caminho do que chegar à meta, não é?
Sim, ah, isso é tão importante, isso é mesmo tão importante de ouvirmos e essas tuas inspirações que tu trazes e que no fundo é muito, passa muito por criar o tempo de casal, não é? E o espaço de romance e que é algo que é, nas nossas vidas atribuladas e voltamos um pouquinho ao início, não é? É muitas vezes esquecido e deixado num segundo plano, mas é aquilo que nos faz reacender essa paixão, esse prazer, proporcionar esses momentos com todas as dicas que tu aqui nos trouxeste. Achei interessante a tua partilha porque me remeteu para uma memória minha em que fiz um workshop e fiz com o meu marido e também era de Tantra e lembro-me do poder que foi fazer dois exercícios em particular. Um deles era só o sentarmos em frente um ao outro, colocarmos as nossas mãos no coração um do outro, olharmos-nos nos olhos e respirarmos em conjunto. Isto foi um exercício. E o outro era um exercício em que cada um de nós olhava para o outro e escrevia num papel de o que é que eu vejo em ti. E então recordar o que é que eu vejo na outra pessoa que me apaixona. Senti mesmo essa conexão, essa intimidade e naquele momento eu senti de tal ordem, essa cumplicidade, essa entrega, esse tão aberta e tão vulnerável, que me suscitou uma profunda conexão e uma profunda paixão e é mesmo interessante porque provou-me a mim que vai muito para além daquilo que é o simples ato da penetração, não é? Tudo isso é tão importante. E obrigada por trazer essas dicas práticas de o que é que os casais podem fazer para reacender este prazer que é tão importante nas suas vidas individuais, não é? Na realização como pessoa. Também para que este projeto bebé venha de um lugar de amor e não no lugar de desespero ou de uma meta que tem que ser cumprida, não é?
Concordo completamente, sim, sem dúvida. E acho que é muito, muito importante trazer cada vez mais estes ensinamentos e práticas, exercícios e dicas para as mulheres, tanto para os homens também, mas aqui no nosso universo feminino, a sexualidade ainda é algum tabu. Só há coisa de, sei lá, de há uns anos é que já se ouve as mulheres livremente dizerem eu faço autoprazer, eu toco, por exemplo. E isso é tão importante, é ver essas partilhas no feminino mesmo.
Obrigada, Rita. Não sei se tens assim algo mais a acrescentar a esta nossa conversa. Eu acho que foi tão, tão interessante e tão rica. E se as pessoas te quiserem conhecer e saber mais sobre ti, onde é que podem consultar? Eu depois deixo a informação, mas se quiseres partilhar aqui.
Sim. Obrigada, Joana, por esse espaço também que tu proporcionas, e por esse acolhimento. Olha, eu gosto muito de terminar, trazendo assim uma frase assim para reflexão, normalmente. Eu penso, por exemplo, muito numa frase que o William Reich, várias vezes ele escreve nos seus livros, que tem a ver com um corpo saudável não tem espaço para neurose. E a verdade é essa, quando dizemos corpo saudável, não é um corpo bonito, um corpo magro, ou não, saudável, saudável no sentido mais amplo, não é? Podermos desfrutar deste nosso templo, que é tão sagrado, que é tão único, que por muito que as pessoas, às vezes, ao mergulharem na espiritualidade, queiram renegar algum aspecto mais terreno, ou mais sensorial, digamos assim, é contraproducente, porque nós somos um espírito, nós temos um corpo. E a verdade é que este corpo é o veículo para podermos trazer muita luz e muito amor a este mundo e podermos usufruir e desfrutar em pleno de tudo o que este corpo nos permite desfrutar. E a verdade é essa: a nossa pele é o órgão. É o maior órgão que nós temos no nosso corpo. E ela faz essa ligação com o exterior. Então, quando uma criança é tocada, desde pequenina, aquilo muda completamente o chip, vai mudar completamente o sistema dela, a disposição que ela tem para amar, a disposição que ela tem para correr riscos, para enfrentar o mundo e para desfrutar-se dela mesma, na verdade. E isso é tão importante. Então, o que eu costumo dizer é: amem-se muito, toquem-se muito, desfrutem muito desta vida, que ela é tão curta. Ela é assim, ela passa num instante, é um sopro.
Mesmo.
E pronto, e é ter isto sempre presente em nós. As doenças também são resultado desta perturbação da capacidade natural para amarmos. E quando existe isto, esta perturbação, algo que perturba a nossa capacidade natural para amar, normalmente é a partir daí que as doenças surgem. E eu não falo só de doenças psiquiátricas, eu falo mesmo também das doenças somáticas, como é o cancro, por exemplo. Ah, e já agora, onde é que me podem encontrar então? Então, pronto, se quiserem entrar em contacto comigo, podem aceder ao mail, é o rita.e.ferreira@gmail.com. O meu site ele ainda está em construção, mas eu em breve vou publicar para todo o público. E onde é que me podem encontrar? Em Lisboa, eu realizo sessões terapêuticas num espaço, fica perto do Campo Grande, mas depois também posso fazer sessões ao domicílio e até no Porto. Também estou a abrir esse caminho agora.
Boa. Então, amem-se muito, toquem-se muito, vivam muito. Obrigada, Rita, por estás aqui connosco e por esta partilha. E vemos-nos por aí, certamente.
Obrigada, Joana.
Um beijinho, obrigada.
E por hoje é tudo. Obrigada por teres ouvido este episódio. Deixa-nos os teus comentários, sugestões e perguntas. Estamos aqui para te ajudar a viveres uma vida mais fértil. Segue-nos nas nossas redes sociais, em Vida Mais Fértil, e não percas o próximo episódio. Até já! Olá, o meu nome é Joana Folgado e hoje estou à conversa com a Rita Évora, que nos vem falar sobre intimidade, sexualidade consciente e o Tantra, como a arte de amar e de fazer amor, e um caminho para despertar o prazer. Vai-nos dar a conhecer o que é a terapia tântrica e vai-nos falar dos principais bloqueios ao prazer, de como viver o prazer feminino e masculino e de estratégias práticas de como despertar o prazer individual e a intimidade a dois. Ouve e inspira-te. Esperemos que gostes.